Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool. The
truth is out there, Agent Spender. Maybe you should find it for yourself.
Engage, Mr. Sulu. Quarter speed.
I got a bad feeling about this.
Para Nerds.
Para
Nerds.
Stood up straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late and they all died.
Saudações extraterrenas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 115º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. E neste episódio eu trouxe dois queridos convidados para falarmos sobre um tema que é de outro mundo. Pegou? Tá bom, hein?
Olha aí que beleza.
Aí que beleza. Usando o termo mais manjado para falar de alienígena.
Puta que pariu, cara.
Que são os alienígenas mais famosos da cultura pop, da ficção em geral. E para falar de alienígenas, eu não poderia trazer um convidado mais a ver com o tema do que a prova viva de que existe vida alienígena na Terra, o senhor Afonso 3D do Nerdcast. Palmas digitais para ele.
Muito obrigado pelo convite, senhor Nerdmaster. Muito obrigado.
Como é que você tá, Afonsinho?
Eu tô bem, tô cada vez mais terreno. Essa vida aqui está me deixando cada vez mais terreno. Enfim, vamos falar sobre parentes e amigos e as invejosas de plantão de outros planetas.
E algum desafeto, quem sabe, né?
Algum desafeto, exatamente. Dessa vasta galáxia.
Você está ficando cada vez mais terreno, então você está sendo capinado, é isso?
Caralho, não, cara, não faça isso, por favor, não, piadinhas não, cara, não, por favor.
Agora, cara, o que que foi, Afonso, aquele ULIB que você inventou no especial Cyberpunk do Jovem Nerd, cara? Qualquer referência ao ET Bilu é mera coincidência.
Cara, eu prefiro não me pronunciar sobre, porque eu jamais faria, um plágio. Eu acho que assim, eu vim antes do Bilu, então assim...
Você fez uma homenagem, né, que nem o Tarantino.
Isso, olha aí, boa saída, obrigado. Os amigos participantes aí estão sendo legais comigo, me ajudando na minha defesa. Mas é isso, foi apenas uma homenagem a um conterrâneo, mas enfim, acontece.
E como vocês já ouviram, o outro participante dessa conversa, ninguém mais, ninguém menos do que Cláudio, o Dragão Dourado do OmegaCast. Fala aí, Claudito.
E aí, senhor Nerdmaster, beleza, brother? Vamos falar dos ETs mais famosos, ou que só atacam ou Nova York, ou Los Angeles, ou Tóquio.
Ou Tóquio, principalmente Tóquio, né? Akihabara é destruída, tipo, toda semana, né?
Akihabara, Shibuya, Hokkaido...
E como é que tá o OmegaCast e o OmegaStation, meu amor?
Ah, só esteve em pausa em fevereiro devido às reformas criativas e quartais, civis, né? Mas ele tá de volta em maio com um podcast muito bom que já está sendo editado, com participações também muito especiais.
Olha só, viu? Muito bem, jabás mais completos serão dados no final do programa. Voltamos daqui a pouquinho com a lista dos nossos ETs favoritos da ficção, depois dos recadinhos. Vamos lá. We'll be right back.
recados.
Muito bem, vamos agora a alguns recadinhos. O primeiro deles você já sabe, se você gosta muito deste programa, acesse também o www.paranerdia.com.br e deixe-nos lá um comentário. Ou, se você quiser, mande um e-mail para paranerdia@paranerdia.com.br com suas informações e dados e opiniões e tudo mais que você quiser. Além desses, outros métodos de contato do Paranerdia são também pelo Twitter, @Paranerdia, ou na página do Facebook, que é facebook.com/Paranerdia. Outra coisa também muito importante, vale sempre a pena lembrar, se você gosta deste programa, você quer ver o Paranerdia funcionando e cada vez melhor e cada vez maior, colabore com a gente no apoia-se, apoia.se/Paranerdia. Existem apoios lá a partir de R$1 e todo o apoio é muito importante para nós. Já estamos até o momento com a segunda meta atingida, o que vai nos permitir fazer com que eu pague um editor avulso e tenha a possibilidade de ter mais Paranerdias ainda disponíveis. Mas vamos lá, gente. Todo mundo que gosta daqui do Paranerdia, por favor, vai lá no Apoia-se, colabora com um realzinho só, não precisa mais do que isso não, e só isso já é o suficiente para fazer este programa ficar para sempre funcionando e com mais e mais programas por mês. Recados dados, vamos agora ao episódio sobre os ETs da ficção.
Porque, Luke, eu sou seu pai. Ei, Luke, eu sou seu pai.
Estamos de volta! Afonso, querido, fora a brincadeira que todo mundo curte com a tua cara de você ser alienígena, você quer contar pra galera daqui do Paranerdia por que, que você é considerado alienígena?
Porra, maluco, porque, né, eu tenho uma pequena diferença entre os outros mortais, né, meu filho? Eu tenho apenas 3 dedos em cada mão. E é uma mão muito linda, muito bonita, não é torta, não é esquisita. Você olha pra ela, você deseja ela. É uma mão
e
desejada.
Sim, gente, não é zoeira. Ele tem 3 dedos na mão direita e 3 dedos na mão esquerda. Não é à toa que o nome dele é Afonso 3D. 3D de 3 dedos.
Graças a Deus. Olha aí, explicando, né?
Mas é só na mão, né? No pé não, né?
Não, senão seria uma tartaruga ninja, não alienígena, né?
Né? Aí seria Afonso do Natal.
É, tipo assim, tipo Michelangelo, né? Tipo,
ah, cara, pra sacanear, né? Então... o Gugu ia chamar você, velho.
Olha aí, que beleza.
Deixar as pegadas no barro.
Olha só, cara.
Podia ganhar o dinheiro, tá vendo? Olha aí.
Que maravilha, né? É, olha, eu já fiz isso na praia uma vez, assim, fiquei andando plantando bananeira. Mas na verdade parecia mais um pombo gigante do que qualquer outra coisa. Então, tipo.
Ah, que nem daqueles vídeos russos, né?
É, exatamente. É.
Cara, eu ainda me lembro, não sei se tu lembra disso, eu tenho certeza que sim, a primeira vez que meu filho te viu.
Ah, foi legal, foi divertido.
Num podcast em boteco, Dragão. Tu não imagina a cara de espanto que meu filho fez quando o Afonso mostrou as mãos dele pro meu filho e ficou... Que isso?
É muito engraçado, porque a reação das crianças é aquela reação sem freio social, né? Porque a maioria dos adultos, né? A gente parte do princípio que as pessoas têm freio social. Então elas olham, né? Os adultos olham e tal, comentam, perguntam. Alguns são até curiosos de saber. Mas a criança, ela tem a reação legítima. A reação que todo mundo queria ter, mas não pode, sacou? Ela fala, caralho, what the fuck, que porra é essa?
verdade.
É foda, cara. É legítimo, mas enfim. Tô acostumado, já me incomodou. Não me incomodar, de verdade. Não incomodar nunca incomodou. Mas, porra, são 35 anos quase, né? Já com três dedos, né? Então...
Se era pra ter se incomodado, já tinha que ter se incomodado antes, né?
Exatamente.
Já se incomodou tudo na vida, agora deixa pra lá, né?
Então, falando nos teus primos, Afonso, a vida extraterrestre, como o próprio nome já diz, é quando se encontra vida fora da Terra, né? Extraterrestre. Olha, viu?
É, ó, etimologia, né? Vamos trabalhando a etimologia.
Falando de etimologia, o estudo da vida extraterrena pode ser considerado como exobiologia ou astrobiologia. E nenhum dos dois é considerado ciência por nenhum dos campos da ciência moderna.
O que é uma escrotidão, né, cara? Porque não deixa de ser estudo de uma área séria e que faz parte do nosso universo.
Ah, sim, né? Porque eles conseguem coletar muita amostra para análise, né?
Cara, na verdade conseguem, só não é divulgado. E aí os descrentes ficam aí dizendo aí que não é ciência. É porque é uma ciência secreta, cara.
Eu ouvi recentemente, o link vai estar aqui no post, um episódio do Ultra Geek dos meus queridos Tato e Mauri sobre a Operação Prato, que aconteceu aqui no Brasil. Cara, eu fiquei espantado com o nível de detalhamento que tem no relatório liberado da Operação Prato. Eu li já a parte liberada do relatório da Operação Prato e, cara, pelo amor de Deus, maluco, não dá pra você dizer que não existe, não dá pra você dizer que foi inventado, cara. É impossível.
Pode crer, eu tô ligado.
E também tem um que foi muito bom também, foi o Jurassic Cast, né? O Elo Perdido do Jurassic Cast, sobre Operação Prato.
Sim, bom também. Todos os links desses episódios dos colegas, dos amigos, estarão aqui. Claro que a gente não está falando dos alienígenas for real. Nós estamos tratando da parte dos alienígenas na ficção, tá? Vamos deixar bem claro isso. Eu sim, eu creio na vida alienígena. Estou aqui com um representante na chamada, inclusive. Mas sério, cara, é humanamente impossível você crer que a Terra é o único planeta habitado do universo, cara. Pelo amor de Deus.
Mas é óbvio, cara. E outra, a ficção, ela sempre imita a vida real, sacou? Ou ela dita ou ela imita, sacou? Então assim, brother, ninguém ia tirar esses desenhinhos de ET, de formato deles. Meu irmão, assim, tudo bem, nós somos muito criativos, mas a gente precisa de um referencial, sacou? É lógico que existe, cara. É muita prepotência da raça humana achar que ela é a única, ela é a diferentona, ela é a Nossa Senhora das Raças, sabe? Tipo, porra, tomar no cu, rapá. Se fuder, eu existo.
A única pode não ser, mas a diferentona eu acho que é. Mas eu não acredito em vida alienígena, não. Eles são muito mentirosos.
Eu sabia que ele ia mandar essa, cara. Eu sabia que ele ia mandar essa. Cara, eu até admito, eu até concordo com os argumentos que dizem, pô, tudo bem, existem raças alienígenas pelo universo afora? Lógico que existem, mas o que eles iam estar fazendo aqui nessa porra desse planetinha de merda que é a Terra? Ok, tá bom. Isso aí eu até admito, pô, realmente, não deve ter alienígena.
Não, eu não admito. Você sabe por que eu não admito? É a mesma coisa que você pensar, porra, o que esses espanhóis todos fodões aí, vestidos com roupas bufantes e bacamartes que dão tiro e iam fazer numa terra xixelenta que só tem fruta, índio e zica.
E ouro.
Sacou? Há 600 anos atrás. Que esse cara? Eles não sabiam que tinha ouro quando eles chegaram. Eles descobriram depois. Tudo bem, aí falando da raça humana, o ser humano, ele é naturalmente um explorador, sacou? Lógico que não todas as raças, mas ele é naturalmente explorador. Por que não... Outras raças, outros povos não podem ser exploradores também do universo, ou colonizadores, ou conquistadores, ou raio que pá, sacou? A gente tá cheio de coisa na ficção aí, de mostrando o porquê deles virem pra Terra. Desde os Transformers lá, que é pra sugar a energia, aliás, aliás, muito, não só os Transformers, lógico, mas é, Thanos não, o Galactus, da coisa de consumir os planetas e tal. A gente tem essa coisa de consumir o planeta como forma de energia, até a colonização e a migração, porque o planeta antigo é, ficou fodido, né? Você vê, temos aí Krypton, temos, é, sei lá, brother, tem, ó, temos Krypton como exemplo de um planeta que foi destruído e enviaram um rapazinho lá, é, frescalhado pra vir pra Terra. Aí temos, sei lá, o exemplo do... Temos o exemplo do Predador, que são os gafanhotos do mundo, sabe qual é? Que vão pros outros mundos pra tirar, né, energia, tirar... É, como é que é? Manufaturas. Foda-se, sei lá, como é que é o nome.
Entendi.
Então, assim, a gente tem várias raças, inclusive, que eu acho que a gente vai falar mais pra frente dessas raças. Cada uma tem uma característica, cara. E é assim, possível. Se nós humanos fizemos isso com a nossa própria Terra, né, com o nosso próprio planeta, por que não outras raças fazerem isso com outros planetas, sacou?
Assim, eu fico imaginando a reverso, por exemplo. Nós, humanos, descobrimos o método de viajar pelo espaço hiper rápido. Olha, nós achamos uns seres biológicos. O que, que a gente vai fazer? A gente não vai parar lá pra pesquisar eles, estudar, ver o que eles são,
que é como que vai, óbvio.
Ficar observando pra ver qual que é o hábito natural deles sem intervenção.
Se eu sou uma raça alienígena avançada e descubro que a Terra conseguiu métodos pra viajar pelo espaço, eu ia dizer, puta, fudeu a vizinhança.
Fudeu a vizinhança, exatamente. Mas é o brasileiro, cara. Os seres humanos são os brasileiros, sacou? O brasileiro, quando ele viaja, ele caga o lugar, ele caga tudo. Ele tem essa brasilidade irritante. O ser humano, quando descobrir a viagem interplanetária, vai ser os brasileiros, vão chegar pra cagar os outros lugares, entendeu? Pra bagunçar, pra botar lá, botar as humanas pra sambar na frente dos ETs, sacou? Pra mostrar a música. Viemos aqui, olha o nosso futebol, sabe? Vai ser um inferno, cara. Deixa quieto, deixa a gente como é que tá, estragando o nosso próprio planeta, que se foda.
Dragão,
eu
fiz aqui uma breve pesquisa, o senhor deve estar diante de sua pauta, né? Fizemos aqui para o Paranerdia e você inclusive colaborou.
Pauta na mão,
me
vai.
Conte a respeito...
Opa, pauta na mão.
É, isso aí. Me conte sobre as principais raças alienígenas já catalogadas.
As principais catalogadas de diversas formas possíveis e imagináveis de relatos, né? Tem os reptoides, né? Ou reptilianos, que são uma raça parecida com um lagarto, né?
É, você pensa em ver a batalha final, ou então aquele lagarto que o Capitão Kirk dá porrada naquele episódio da pior luta da história da televisão.
Temos os híbridos, né? Ou hybrids, que são mais ou menos híbridos entre... Também conhecido como browns, né? Devido à cor amarronzada de sua pele. Os híbridos são uma miscigenação entre as raças zetas e as outras raças. É tipo assim, como tinha o mestiço, o mulato, o caboclo...
Esse aí é o ET que transou com algum humano, sacou? E aí nasceu ele.
Mas é exatamente isso. Ou com algum humano, ou a raça zeta, que a gente vai falar dela daqui a pouquinho... com outras das raças catalogadas, não necessariamente com humanos. A maior referência que a gente tem para os híbridos é o ET de Varginha.
É, verdade.
Então, eu tava pensando, tipo assim, será que esses híbridos são que nem, tipo, as mestiças, assim, que são, tipo, ficam mais bonitas, cara, que as japonesas mesmo? Tipo, pega uma mestiça, entendeu? Será que eles são lá fora, nos espaços considerados mais bonitos também?
Ah, com certeza. Com certeza. É só o ouvinte aí botar uma foto, vai ver, olha que delícia de ETzinho. É. Que desejo. Imagina, olha aí.
Eu tô pegando como base as mestiças.
Galera que tá
japonesa
no...
com brasileiro.
Isso não é um podcast pornô, cara.
Não ainda,
para
né?
Para de ficar falando de hentai. Para de ficar falando de hentai aí, cara, pra ficar no imaginário.
Galera do iCast tá vendo a foto que eu tô falando com a galera, que são os alienígenas que a gente tá tratando, retratados. Mas essas imagens, se quiser, caça no Google ou vai no Paranerd e clica no link do post, que você vai ver essa imagem que a gente tá falando. Mas segue lá,
Dragão. Galera do Cash, pô, um minuto. Só assim, põe a foto de uma mestiça.
Tá, Dragão.
Uma.
Tá bom, Dragão, vai, segue, para.
No meio, tá ligado? Pisca uma, só pra aliviar.
Caraca, cara. Aí começa, né, o barulho.
Tá, dragão, vai, anda.
Tem os nórdicos, os que se aparecem mais com a raça humana, né?
É, esses nórdicos aí, eu tenho duas teorias. A primeira é que é forçação de barra, sacou? Que daí saiu o Capitão Kirk, que foi e voltou, e aí nem achou que era BT, sacou? A segunda é que, se realmente for real, foram esses nórdicos que chegaram primeiro, que colonizaram o Egito, fizeram toda aquela parada lá, que é a origem daquele filme São os Deuses Astronautas.
É, a ideia básica é que houve raças nórdicas no sentido nórdiques, tá? Que é o nome que se dá para essa raça que se assemelha ao ser humano, que teve alguns que vieram para colonizar, sim, o planeta Terra. Sim, existe essa teoria.
Pois é.
Tipo o Stargate também, né?
É, isso.
Ele era um nórdico, porque ele tinha aparência humana.
Ah, tá. Eu achei que ele fosse humano que tinha, sei lá.
Eu reassisti o filme recentemente pra ter certeza. E não, eu não recomendo que vocês reassistam o filme Starman. Não tá mais batendo tão bem quanto batia antigamente.
É, a coreografia de luta tá ruim assim, é.
É, por aí. Bom, segue, dragão.
Tem os insetoides, ou insectoides, né? Que... Eles têm uma forma meio humanoide, mas misturado com inseto, né?
Não precisa necessariamente ser forma humanoide. Aqueles, por exemplo, insetos do Tropas Estelares...
Tropas Estelares, é verdade.
Eles são dessa raça, são a raça insetoide. Ela não precisa necessariamente ter forma humana.
Sim, é, mas aí se for um louvadeus, a forma que ele tem meio que louvadeus, aí dá pra confundir, né? Tinha um filme de um molequinho que batia as colheres, tá ligado? Que comunicava com os alienígenas.
Pode ser.
Se disfarçavam de gente, mas eles te pareciam mais um louvadeus.
Eu acho que eu lembro desse filme sim, mas não lembro qual é o nome dele, não.
Eu também não vou lembrar o nome, não. É bom que aí na próxima leitura de e-mail algum nerd espertinho vai falar.
Os ouvintes mandam nos comentários: porra, vocês são burros pra caralho, aquele filme lá.
Isso, cara, eu assisti esse filme uma vez na madrugada quando eu tinha 13 anos, cara. Consigo me lembrar do filme, já é um feito.
E por último, mas não menos importante, dragão...
São os Zetas, ou Greys, né? Que são as formas mais classicudas, né? Os vintages dos ETs, né?
Então, essa é a raça que realmente habita a Terra. Eles já habitam em níveis subterrâneos, né? E foram eles que ajudaram os nazistas em algumas tecnologias que foram desenvolvidas durante a Segunda Guerra.
Pior que tem essa teoria, sim, tem essa teoria de que alienígenas ajudaram os nazistas a fazer o jato.
Olha só, só é teoria quando não é comprovado.
Tá tese.
Tá, fica a dica, só é teoria quando não é comprovado.
E eles falharam, porque se eles tivessem associado com os japoneses, teríamos robôs gigantes.
Eu só acho que, na verdade, o criativo dos ETs é que foi pro Japão, em vez do bélico, entendeu? Não foi o militarzão sinistrão dos Grey, foi o publicitário que foi lá pro Japão.
Foi o mangá, foi o quadrinista, né, deles, roteirista. Esse cara tá enchendo o saco aqui querendo criar robô gigante, que manda ele pro Japão, né, os aliados?
Manda ele pro Japão, isso. Só que os japoneses não levaram a sério, aí alguém puto resolveu escrever o que o cara falava, sacou?
Aí ele começou a ficar assustado com os tentáculos e ele fugiu, né? E tá desaparecido.
Porém, depois de falarmos a respeito dos alienígenas como raças, né, as teorias e catalogações que existem por aí, vamos agora tratar da ficção. Afonsinho 3D, por favor, puxe da pauta seu primeiro alienígena.
Não, eu acho o seguinte, eu acho, cara, que a gente deveria, antes de começar a fazer uma lista, né, de alienígenas, acho que a gente tinha que pegar pelo nosso emocional, né? Tipo, é o que eu pretendo fazer, foi o que a gente conversou, né? Eu vou falar de três aqui que me puxa pelo emocional. Não necessariamente são meus preferidos, mas eu tenho uma ligação emotiva, uma ligação emocional com esses três, principalmente, que aí a gente já começa a fazer a lista, né, cara? Primeiro, logicamente, o que eu falaria é o ET do Spielberg, que foi o primeiro ET que eu tive contato. Sacou? Contato que eu digo assim, não físico, porque físico, né, afinal de contas, eu
né? Mas foi o primeiro...
Você nunca teve bonequinho, é isso?
Sacou? Não, não, é porque, na verdade, minha memória foi apagada. Então, tipo, foi o primeiro ET que eu tive contato visual, entendeu? Quando a minha memória, quando eu vim pra esse planeta... Minha memória...
Então você teve contato com o ET primeiro e depois com o Men in Black?
É comigo, isso.
Apagada.
Exatamente.
Cara, eu acho que o ET... Sério, eu acho que ET foi o primeiro contato que 90% da população nerd mundial teve, né? Porque todo mundo, pelo menos a maioria dos que hoje se consideram nerds, né? Só foram crianças na década de 80 e 90, que é quando surgiu esse filme do Spielberg e todo mundo, ó, o ET, que lindo, né?
LG81, se você for parar pra pensar, não é o primeiro, mas eu talvez seja o primeiro que foi dito como ET, que foi, tipo assim, reforçado como ET. Porque se você parar pra pensar, Star Wars e Guerra nas, e Jornada nas Estrelas, os dois já traziam essa coisa, né, cara? E são pré-ET, são pré o filme do Spielberg. Tem outros, a gente pode falar de outros, de outras séries aí. A própria Barbarella, Spectrum Man. Alguns outros que a gente já vai falar, que de repente a gente vai falar mais pra frente. Mas assim, eu acho que o ET, ele é emblemático, porque ele é a primeira vez que tem essa coisa, que cria essa mística, né, de um ETzinho convivendo literalmente com a raça humana e aquilo sendo estranho, aquilo sendo uma coisa mais real, né, cara? Porque, cara, Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas, todos esses filmes de herói, eles tratam a vida alienígena ou como uma aliada já pressuposta, né? Ou então como inimigos. O ET não, cara. O ET é o que chega mais próximo do que aconteceria se chegasse um ET na casa aí do ouvinte, sacou? Aquela parada que não sabia o que fazer, não tem comunicação, e aí, porra, vem o FBI, a NASA, NSA, o, sei lá, o Jaspion, vem todo mundo, sabe? Pra ver o que é. O ET foi a primeira vez que tangibilizaram no mundo real se alguém realmente tivesse um contato com o ET, sacou? Que é uma ficção que tenta retratar uma possível realidade, sacou?
Aí pra tu ver como é que é a diferença entre os países, um alienígena pousa nos Estados Unidos, a galera tenta ajudar. Um alienígena pousa no Brasil, chamam de capeta e tentam matar. É ter de Varginha, um abraço.
Mas assim, mas é porque tudo que é estranho aos olhos dos humanos, né, cara, a gente tende a ter medo, né, cara? Pelo menos o ser humano médio, né? Ele tende a temer aquilo que é diferente aos olhos dele, né? Não,
é
natural.
É porque eles encontraram crianças não. Ela já encontraram adolescentes e adultos, cara.
Mas o ET de Varginha. O ET de Varginha também encontrou crianças, eram três garotas.
É três garotas, mas pré-adolescente, né?
Três garotas histéricas, pré-adolescentes, religiosas. Cara, religião é ópio do povo. Enfim, não vamos entrar nessa ciranda, não.
Dragão, sua primeira experiência com ET, o extraterrestre de Spielberg.
Cara, ET, eu lembro que foi um dos filmes que eu gostei. Um dos primeiros filmes que eu gostei de assistir, cara. Eu lembro as memórias bem antigas, cara. Eu bem pequeno assistindo ET, né? Acho que na sessão da tarde ainda. Nunca tinha ido no cinema, eu já assisti ET na televisão. Não sei se na fita cassete, eu não lembro. Eu lembro muito claro de ter assistido na televisão, cara. A lembrança é eu sentado no tapete, assim, olhando pra TV, assim, nossa, que legal, velho.
Sabe, pode crer.
Foi a primeira vez que eu vi um ET bonzinho, tá ligado? Ele não tá querendo explodir nada.
Esse é o mérito do Spielberg, ele ter feito um ET que não queria dominar o mundo, ele só queria voltar pra casa.
Cara, mas olha só um adendo rápido sobre o Spielberg. O Spielberg, cara, ele tenta retratar esses temas que são possíveis de acontecer, ele tenta retratar de uma forma mais humana, e aí ele traz para um universo que você para assim e fala assim, caralho, é possível, se isso realmente existir, é possível que seja assim, né? Porque foi isso com o ET, foi isso com inteligência artificial.
Sim.
Acho que a parte dele de inteligência artificial é mais a parte hollywoodiana, né? Mas ele se envolve nesse tipo de projeto, né, cara? Também com Jurassic Park também, eu acho que tem um pouco disso aí, né? Essa aproximação com o universo do nosso cotidiano, né? De coisas absurdas, não absurdas, mas coisas ficcionais trazidas para um universo palpável, né, cara? Eu acho que é um mérito bacana dele, assim. Sim, eu acho que é por isso por isso que eu tenho essa memória afetiva, assim. Por isso que eu quis falar primeiro do ET, sacou? Eu gosto de trazer essas coisas de memória afetiva. Assim como os outros dois que eu também tenho, outros dois que eu tenho bem próximos de mim, assim.
Dragão, puxa um teu.
Um meu, eu vou. Que já que a gente tá nessa linha afetiva, né? Então eu vou pegar uma coisa que me. Uns que mexeram muito comigo, principalmente nessa parte emocional, entendeu? Tipo, às vezes até me dando força, tipo, eu não caí, que é os alienígenas do Changeman, entendeu? Que foi uma série que foi muito, muito importante pra mim, entendeu? Quem já ouviu o OmegaCast sabe.
Quem ouviu o Paranerd de Tokusatsu também sabe.
Também sabe. Eu contei lá, né? Contei.
Claro que contou, seu puto. Então,
e lá era recheado de alienígenas, não só do lado dos vilões, quanto do lado dos Changeman. Por exemplo, o Sargento Ibuki Yui, que é o comandante deles, é um alienígena. Tem a Nana.
É verdade.
A Nana, que também é amiga deles. Ah, e muitos alienígenas lá passam pro lado, estão no lado do Gosma e passam pro lado dos Changeman, como o Gata, a Shima. Entendeu?
A Shima, inclusive, quando passou pro lado do Ben, passou de tenor pra soprano, né?
É. Isso. Eu queria ter essa tua memória, cara, porque assim, é legal você falar isso do Changeman, porque eu lembro que assim, eu saía da escola, eu ia pro judô, e aí do judô eu ia correndo pra casa pra poder ver Changeman, Flashman e Jaspion, que passava na Manchete, se eu não me engano.
Sim, saudades.
Na TV Manchete. E aí eu lembro que eu tinha isso. Mas é engraçado que assim, cara, eu não tenho essa memória que você tem de nome de personagem, dessas coisas todas, apesar de gostar muito. Na época, eu lembro que eu era, tipo, ultra viciado. Tipo, eu não me lembro. Eu acho que o meu HD encheu e eu apaguei essa parte, sabe? Tipo, da minha memória, cara.
Não, é porque...
Apesar de lembrar que eu era muito fã, sacou?
É, não, é que eu, como ela, vamos dizer, Changeman tá muito ligada com o meu emocional, é uma série que a vida e mexe, eu tô revisitando ela, entendeu? Então a cada 5-6 anos eu tô assistindo ela, entendeu? Cara, foi a primeira série que eu consegui baixar alguns episódios na internet discada em 98, velho.
Olha aí que maravilha.
Que eu tive que baixar, lembro até hoje, Metaleiro Espacial, cara. Eu tive que baixar em 57 pedaços em RAR, velho.
Olha, quem nunca? Porra. Quem nunca?
E claro que a gente não pode deixar de mencionar a melhor de espadas entre um protagonista e um antagonista foi Change Dragon contra o pirata espacial.
Uba.
Olha aí.
Sério, o dragão até hoje é considerado o duelo de espadas mais foda, né?
Sim, ele é icônico até no ramo dos Super Sentais, tanto que sempre que vai lembrar algum review dele de coisas memoráveis, inclui essa luta, até hoje. Deu fazer algum especial, alguma coisa. Tanto que quem assistiu Akiba Rangers, essa luta é meio que reproduzida na hora que derrotar um vilão, entendeu?
Caraca, maravilhoso. Eu tenho que rever, porque eu não lembro da luta, não. Mas eu lembro. Eu lembro do ícone, mas não lembro da imagem. Não tenho a imagem, sim, sacou? Sim.
Claro que, Afonso, venhamos, convenhamos que você vai ver uma coisa da década de. Quando, Dragão? 80?
84, 83.
Então, só toma cuidado que os efeitos especiais estão mais pra defeitos especiais do que efeito, né? Mas dá pra assistir ainda.
Não, mas eu acho que quando você paga, quando você se propõe a assistir uma coisa antiga, você tem que guardar as devidas proporções. Até porque, cara, se não fosse assim, cara, o Star Wars, ninguém conseguiria assistir a primeira trilogia, sacou? Apesar de ser uma tecnologia bastante avançada pra época, sacou? Mas é tosco.
Alguns efeitos estão bons, outros eu admito que estão meio fraquinhos, meio até abaçados. Cara, se fosse assim, eu nunca mais ia conseguir assistir Cybercops, velho.
Não, Dragão, Cybercops já era ruim na
Cybercops
época.
Cybercops já era ruim quando era novo, cara.
Na época já era ruim. Não, Dragão, exato, não. Não bota Cybercops nessa conversa, não.
Caraca, não força.
Cybercops
não,
já era tosco
não,
na época.
Velho, cara, velho.
Sou galera, sou o cinema. Não, tá, esse assunto não vai ser falado, não.
Tá bom.
É, porque não tem nenhum alienígena em Cybercops. Só pessoas do futuro.
Deixa minha vez agora. Eu quero tratar de um dos mais icônicos alienígenas dos desenhos animados, que é nada mais, nada menos que o senhor Marvin, o Marciano, de Looney Tunes. Cara, eu lembro a primeira vez que eu vi Marvin, o Marciano, foi naquele episódio que o Patolino era o Duck Dodgers, e eles...
Caralho, pode
eles
crer.
Aterrissaram no planeta, os dois, o Dodgers e o Marvin, e cada um mandava mensagem pro outro com tiro laser. Não, um tiro laser com a mensagem. Pá! Aqui é o Zog Dodgers, eu estou reivindicando o planeta em nome da Terra. Aí o Marvel toma outra mensagem. Pá! Aí a mensagem abria e explodia na cara do Dodgers, que era a resposta da explosão na cara do Doug Dodgers. O Marvin, cara, é tão bizarro no conceito dele, que é um bicho todo preto, um alienígenazinho todo preto, com a porra de uns tênis gigante e um capacete romano. Que diabo de...
O mais legal é o capacete romano, cara.
E sem boca. Sem boca, é um par de olhos numa cara preta, sem boca. Caralho, que diabo de conceito louco é esse alienígena?
Eu tô olhando a imagenzinha dele aqui, cara. Ele não faz o menor sentido mesmo, né, cara?
Ele não tem só um capacete de centurião. A saia também é de centurião.
Ele tem um saiote, cara, de centurião, cara.
Ele é um centurião espacial, né?
E a escova do elmo dele é um escovão mesmo, um pedaço de vassoura, cara. Grudado num elmo.
Tanto que quando a galera faz cosplay do Marvin, são pedaços de vassoura.
Caraca, brother.
Tu já experimentou ver um cosplay de Marvel marciano? Ouvinte, vai ter provavelmente figura disso no WeCast, e quem quiser cata no Google. Cara, tem cada ser mais bizarro que o outro que faz cosplay de Marvin ou marciano, né, cara? E não são poucos. Caraca. Não são poucos. São muitos, cara. É muito bizarro.
Cara, vale a pena digitar no Google Images.
Ah, sim, com certeza.
Isso se você não tiver ele de memória, né?
Não, eu tenho ele. Eu já estou vendo, inclusive, a cena aqui. Tem uma em especial, não sei se vocês já abriram o Google Imagens, que tá o Marvin do lado do Duck Dodgers. Cara, tá um cara de cosplay de Duck Dodgers e do lado o cara de cosplay do Marvin Marciano. É sensacional essa imagem, cara. É sensacional mesmo essa imagem, cara. Ai... Tá bom. Afonso, o que tu achas de Marvel?
Cara, infelizmente é uma coisa que não me traz. Eu não tenho memória afetiva, assim, né? Então, nossa, cara, tô vendo aqui, tem um caralho. Desculpa, tem um Duck Dodger verde, cara. Não dá. Nossa, que cosplay bizarro, cara.
Vê se é essa foto aqui que eu acabei de botar no chat.
Caraca, que bizarro, cara. Não é bom, não é legal. Cara, é essa mesmo.
É sensacional. Caraca. Cara. É sensacional.
Não, acabou com tudo.
É sensacional que era o uniforme. É o uniforme do Duck Dodgers, porra. Do desenho, daquele desenho que eu falei antigo, que foi a primeira vez que eu vi o Marvin Marciano. É exatamente esse uniforme do Duck Dodgers.
Eu lembro uma vez que ele encara o Pernalonga, velho.
Não, o Marvin contra o Pernalonga é clássico. É quando ele faz aqueles alienígenas desidratados. Exato. Que ele pinga água.
Nossa, velho,
aparece
pode
uma porrada
crer.
De alienígena. Porra, o Marvin é sensacional, cara. O Marvin é fantástico. O Marvin é tão fantástico, que eu não sei se vocês já chegaram a ver isso, que depois veio uma série, Duck Dodgers, no
sim,
século
sim, XXI, sim, velho.
Que o Marvin deixou de ser o Marvin, o marciano, e passou a ser o comandante marciano. Mas é o Marvin. É o Marvin, só que sem a camisa vermelha, com o peito nu. Mas é o Marvin, cara. Não dá pra dizer que não é o Marvin.
Cara, falando em Marvin, cara, olha só. O Marvin, ele pode ser o Deadpool, maluco. O Deadpool de elmo verde e saiote verde, cara.
É muito bizarro, cara, é muito bizarro. Eu adoro o Marvin, cara. Dos personagens de Looney Tunes, vamos dizer, dos personagens que ninguém lembra do Looney Tunes, é um dos meus favoritos, com certeza, o Marvin Marciano. Eu adoro, muito ele.
Eu não conheço ninguém que não gosta do Marvin Marciano, cara.
Todo mundo gosta de ver ele, principalmente se ferrar, né?
Principalmente quando ele fica com aquele olhinho assim, meio de entediado e batendo o pezinho. Quando o Duck Dodgers faz alguma besteira.
Cara, no seriado do Duck Dodgers mais recente, quem tá fazendo a voz do Marvin é o Guilherme Briggs.
Ah,
ele manda muito bem no... Eu não quero isso, não.
Maravilha.
Ah, mas o que, que é isso? A rainha, não pode, não é assim.
Muito bom.
Ai. É muito bom. Bom,
Afocito, seu segundo ET da ficção, faz favor.
É, teve um filme que eu vi, cara, há muitos anos atrás, chamado Predator, O Predador.
O Predador, com Arnold Schwarzenegger.
Nossa. O tio Chuaza. E assim, é engraçado porque a memória que eu tenho é de assistir com meu primo e com meu padrinho. E eu achei aquela coisa fantástica, né, cara? Eu achei a maquiagem, né? A roupa do Predador era fantástico, né, cara? Era uma coisa muito diferente do que a gente via. Era uma coisa meio guerreira, assim. E eu não me lembrava, eu não tinha referências nesse sentido, né? Mas o mais bizarro é que o que me marcou nesse filme não foi em si isso tudo que eu acabei de falar. Foi porque tem uma hora que eles passam um tiro em câmera lenta e aí o meu tio tinha acabado de comprar um videocassete que tinha a função de slow motion, sacou? Tipo, era um videocassete de última geração com a função slow motion. E aí quando o cara dá o tiro, o meu que a câmera segue o tiro, o meu tio botou em slow motion pra poder ver o projétil. E maluco, era um projétil inteiro com a cápsula e a ponta, sacou? Tipo, é escroto falar isso, mas foi isso que me marcou nesse filme, sacou?
Ou seja, a pessoa deve ter pego a bala na mão e jogado com a mão.
É, não sei o que o filho da puta fez, sacou?
Tacou com o estilingue.
Sacou? Sei lá que porra é essa, mas era um projétil inteiro. Tipo, que arma que atira um projétil inteiro, sacou?
Ele tacou com a masculinidade dele.
É, tipo, foda-se.
A La Terry Crews.
É, exatamente, a La Terry Crews, sacou? Mas aí, mas
ela, enfim, não tava em câmera lenta, tava em velocidade normal. O cara tacou com a mão, né?
As duas coisas que eu mais me lembro do filme do Predador é, primeiro, a voz do Predador.
Ah, é irado, pode crer. Verdade, né?
Era a voz, cara, escrotíssima, cara. Parecia que o cara tava gargarejando ácido. E a cena icônica do Schwarzenegger olhando pra cara do Predador e na maravilhosa voz de Garcia Júnior.
Você é feio.
Você é feio.
Isso é maravilhoso.
Nossa, cara. Mas você é muito feio.
Cara, isso muito é muito feio, maravilhoso, cara. É verdade.
Ai, ai, cara, isso. Quantas vezes não usamos essa também? Né?
Nossa.
Puta, principalmente no carnaval, cara. Feio. Só que no feminino.
Quantos predadores?
Ih, não pode, corta isso, que senão a patrulha do feminismo vai falar que esse programa é machista, que eu sou machista.
Tô tão preocupado com
isso. É uma piada, tá, gente?
Onde é que o Paranerda tiver
ouvintes feminazes, né?
Talvez eu fique feliz.
Não pode usar feminaze. Pi, pi, bota um pi aí. Não pode usar feminaze, tem que usar femizila.
Femizila, gostei. Mesmo difamando alguém que eu gosto muito, tipo meu querido amigo Godzilla.
Que aliás, Godzilla não. É um ET?
Não.
Só um minuto, não, Godzilla é um ET?
Ele é nativo.
Tá, beleza, vamos voltar, voltemos à programação normal.
Predador 2, Aliens versus o Predador e Predadores. Você chegou a ver essas bagaças todas?
Não, o Predadores eu não vi, o resto eu vi todos.
E é
tudo, cara, é tudo uma merda boa de ver, porque eu sou muito tranquilo pra filme, sacou? Se não for filme de menininha, filme iraniano, e, sabe, tipo, e não te começar com um substantivo e uma cidade logo depois, tipo, sacou? Se não for, tipo, não sei quem em Londres, não sei quem em Paris, não sei quem na Filadélfia, sabe? Tipo, essas coisas assim, eu vejo, sacou? E então não me incomoda muito. Então, assim, eu vejo porque, tipo, cara, eu tento ver sempre o copo meio cheio. No Predador 2, o que tem de bom? Só o Predador matando, nada. O roteiro é uma bosta, a história é horrorosa, sacou? Mas tem o Predador, achei bacana.
O herói é o Danny Glover.
É o Danny Glover, eu lembro que é o Negão, mas eu não lembro qual é o Negão não, cara. Eu não sei se é o Danny Glover.
Eu acho que é o Danny Glover mesmo.
É o Danny Glover, sim, é o Danny Glover. Cara, o Danny Glover tava foda nesse filme. Não é o Schwarzenegger, mas porra... Nem todo mundo pode ser o Schwarzenegger, né?
Eu tenho certeza que é o Danny Glover, cara.
Deixa eu ver aqui. Porque eu lembro que o Danny Glover aparecia mais de um predador, cara. É o Danny Glover mesmo.
atores, não, John Thomas e Jim Thomas, cara. Ah, não, tem o Danny Glover, mas não é ele que é o... Ele é o tenente, ele não é o herói. O herói é o Kevin Peter Hall. Ah, não, ele é o predador, não é. Mas ele, o Danny Glover, ele não é o herói, é um outro negão, eu acho.
É, não, não, ele é o herói, é o tenente Mike Harrigan. É, ele mesmo, Danny Glover.
É? Sim.
Era aquele estilo tenente que tava pra se aposentar e já tava
cansado. Ah, é, isso mesmo.
O papel clássico do Danny Glover, né?
É, estilo máquina mortífera. Estilo máquina mortífera, então. Só que no Predador.
Acabou esses papéis, o Danny Glover sumiu do cinema, né, cara?
Tipo, é, exatamente. Caralho, olha, vocês são os filhos da mãe, agora eu fiquei com vontade de ver Predadores.
Cara, assiste. Você vai ver aquele maluco violinista no telhado sendo o herói. Fora isso, dá pra encarar.
Como cagar um filme?
Cara, eu encaro sem dar, cara. É mais minha personalidade, mas cada um vai na como gosta, né?
Caralho, que merda.
Seguindo, Dragão, seu próximo alienígena.
Meu próximo alienígena é um alienígena muito, muito querido por toda a tokubase brasileira, né? O nosso querido Jaspion.
O fantástico Jaspion. O único japonês de cabelo black
e calça de oncinha.
Isso
é demais, cara.
Colada, velho. E consegui essa maneira.
Agora, eu vou deixar bem claro aqui. Gravei o J-Wave número 200, que foi um especial sobre o Jaspion. Pra isso, eu tive que rever o seriado Jaspion. E eu estou informando isso pra você, ouvinte. Não
veja. Não, veja assim. É maneiro. Não. É assim,
tá,
vai.
Tá uma bosta.
Ah, não tá,
eu
não.
Tive que assistir em 1,5.
Eu assisto a cada
5
anos.
Você é um canalha, Dragão. Cara, Jaspion não tinha roteiro. Não,
cara,
não, não
é
tinha
divertido, cara.
Roteiro.
Muito...
Pássaro Dourado. Não, não tinha roteiro.
Caraca, pode crer, Pássaro Dourado. Porra. Nossa, zero roteiro. Caraca, pode... Cara, mas a parada do Jaspion não era o roteiro, não era a história, não era porra nenhuma. Era a armadura dele, cara, que era foda,
e
ponto.
E ele derrotando o Satangos, velho.
E a do vilão era mais foda, a do Macarim era muito mais foda que a do Jaspion.
Ah, não, ah, sei lá, não acho, não.
Não, não, é que o Magaren tinha muita presença, cara. Mas...
É verdade? Olha aí.
Mesmo, ó, ele foi capaz de ressuscitar. Cara, ele não é legal só pelo roteiro. O roteiro é pouca coisa, mas ele, tipo assim, os personagens são muito maneiros no Jaspion, cara. O Jaspion, o Henry, o Edin, entendeu? A Mia.
A Mia era chata para caralho.
O Dylion, cara. O Dylion é o melhor robô guerreiro, cara. O melhor robô da ficção é o Dylion.
Ô, Afonso, eu vou falar que ele é o melhor até hoje.
O Dylion é o melhor até hoje.
Velho, cara, eu nunca vi outros robôs dando suplex, velho. Velho, é difícil você ver um robô pulando e dando com os dois pés no peito do monstro, velho.
Hoje em dia tudo CG, não tem mais graça.
Não, pior que alguns tentam isso, cara. Não fica tão maneiro, velho.
Não fica, não fica.
Os caras pegaram os caras de WWE pra fazer a luta
fato
de robôs,
fato,
velho.
Fato que foi isso. Caralho, mas os caras, eu vejo a armadura do Jaspion, cara. Eu sou apaixonado pela armadura do Jaspion. Só que assim, o podcast não é sobre Jaspion, né? Então, não. Tipo...
Se você quiser ouvir sobre Jaspion, eu boto aqui o J-Wave sobre Jaspion e vocês vão saber melhor sobre Jaspion. Agora, uma coisa. Dylion realmente é tão foda, mas tão foda por um único motivo. O cara tossiu.
É verdade. Cara tossiu. Vale a pena botar... Vale a pena botar a tradução aí no post também, cara. Bota aí embaixo.
Vai ter o vídeo da Companhia do Salame linkado,
por favor,
aqui.
Cara,
porque
por favor.
É uma das traduções.
Cara lá no alto que
inútil.
Inútil, né? Caralho, é maravilhoso, cara.
Sensacional. É ai, ai, ai. Vamos lá. Meu próximo alienígena, a quem eu vou escolher? Tá. Não posso escolher outro. É um alienígena que eu gosto tanto, mas eu gosto tanto que eu já gravei 4 paranerds sobre ele. Sim, ouvintes. Doctor Who.
Olha aí.
O doutor, nosso querido Galefreiano, né? Nosso querido defensor da paz e da justiça do planeta Terra, só que não. Ele enfrenta uma penca de alienígenas. Não são uns alienígenas, são uma penca. Porque o próprio doutor é alienígena, né? De Gallifrey, um Time Lord. Mas ele enfrenta os Daleks. Ele enfrenta os Sontarans. Ele enfrenta os Cybermen, que também são alienígenas. Ele enfrenta de tudo um pouco. O Judum. Cara, eu adorava o Judum. A porra dos rinocerontes do episódio da Lua, cara. É muito foda.
Você tá muito. Mas, cara, os Sontarans é aqueles que entravam dentro do corpo das pessoas e ficavam peidando?
Não. Os Sontarans é aquele que parece uma batata. Cabeça de batata.
Ah, sei. Caí.
Que não pode dar as costas pro inimigo. Que tem uma parada na nuca que se bater lá, ele morre.
Isso. Como que é o nome daquela raça lá, dos que se escondem dentro
do zíper na cabeça?
É.
Ah, caraca, eu não lembro. Eu sei qual é, mas não lembro.
Porque
agora.
Tem um usuário lá no onde que eu trabalho, cara, que é igualzinho daquela raça, velho. Eu tava. Ontem foi dia do bolo lá na Accenture, né? Não, onde que eu trabalho. Que você vai lá e reuniu todo mundo, cara. Essa aí passou, me cumprimentou. Eu tava lembrando desses alienígenas quando eu tava pensando na pauta. Eu comecei a lembrar do Sérgio Alienígena, olhei pra ela. Putz, grilo, parece, velho.
Os Slithin,
isso, esses carinhas.
Os Slithin. Cara. Eles são do planeta Rachacoricolapalapatório. É, o nome é assim mesmo. Os Slithin, os caras que têm zíper na cabeça.
Então, cara, posso cometer uma heresia?
Pode.
Eu nunca vi Doctor Who, nunca, não faço a menor ideia do que se passa.
Você tem,
tipo, eu não conheço nem a história.
Assista o seriado, que eu acho que... Não, não tá mais no Netflix, infelizmente, mas...
Não
é
tá
fácil
mais,
de
não?
Achar. Não, só tá a última temporada agora. Sabe como é que é Netflix? De tempos em tempos some as coisas de lá, né? Assiste o Doctor Who. Antes de mais nada, são até agora 9 temporadas da fase nova. Que é de 2005 até agora, tá?
Olha aí.
Então, só toma cuidado com a primeira temporada. Porque era iniciozinho da retomada, então o orçamento era muito baixo. E os roteiros não eram aquela coisa minha. Nossa, que coisa fantástica.
Eram bons, cara. Não é...
Não, era bom, mas a Dragão, manequins, plástico vivo.
Era maneiro, não. Cara. Imagina, cara, você está num shopping, um manequim tenta te matar, velho.
Não.
Aí ele sai, a mão dele sai e começa a te meter ali, cara. Você tá, aí você fica procurando seu cinto pra fazer regentinho, velho.
Tá bom, tá, Dragão. Tá. Cara, mas Doctor Who é muito foda. E se o ouvinte quiser saber mais a respeito do Doctor Who, estarão linkados aqui no episódio, os episódios que eu fiz sobre Doctor Who, sobre a primeira temporada de Doctor Who e sobre a segunda temporada de Doctor Who. Então é só pra mostrar como é que eu adoro esta bagaça.
Um desses então, eu estou, né? O primeiro.
Você tá no que a gente fala sobre Doctor Who.
Isso. E espero falar da terceira, de alguma temporada que tem o Tennant.
A gente fala terceira temporada, uai. Não tem problema. A terceira temporada.
Porque Tennant é o meu Doctor favorito.
Terceira temporada. A terceira temporada é a que tem a dona já?
Eu acho que é a dona. É, não, ela começa. Agora acho que não lembro se é a dona ou ainda é a Marta. A Marta acho que fica duas,
não fica? A Rose fica duas. Aí depois é a Marta, depois a quarta temporada. Isso. É a dona. Então eu te chamo pra isso. Quarta temporada. Eu tô guardando essa com a dona. Dona Love.
Dona.
I love you, dona.
Muito maneiro.
Bom, Afonsinho não conhece nada de Doctor Who. Dragão, o que tu gostas de Doctor Who?
Cara, de Doctor Who, tudo da nova temporada, cara. Um dos meus que eu me apaixonei, acho que no cast a gente fala isso, cara. Mas, cara, todo o conceito, todo. Até os alienígenas, eu falei, eu trabalho com um desses, cara.
Aí vamos aproveitar que a gente não falou disso naquele programa que foi gravado muito antes. Que tal Capaldi como o novo Doc?
Cara, eu tenho uma semelhança com ele, cara. Também
cê
não gosto,
cara,
da cor dos meus rins.
Você tem cara de ameixa seca?
Não, não gosto da cor dos meus rins.
Ah, você não gosta da cor dos seus rins?
É, não gosto, cara. Podia ser de outra cor.
Afonso, eu não sei se você sabe disso, porque você disse que nunca viu, mas eu acho que você já, óbvio, já ouviu falar de Doctor Who, né?
Sim, claro.
E sabe que uma das principais características do Doctor Who é que eles mudam o ator fazendo o que eles chamam de regeneração, que literalmente um ator sai sai e o outro entra, e quando esse um ator sai e o outro entra, o que entrou pode entrar com uma outra personalidade pro personagem, porque não tem problema nenhum que a galera aceita assim mesmo.
Ah, o pressuposto da parada, então, é que bunda lelê.
É, mais ou menos, entendeu? Quando entra um doutor e sai e vem o próximo vem tocando terror. Foda-se o que o cara fez antes, agora sou eu.
Então, quando entendi. O doutor morre, ele não morre de verdade, ele se regenera em outra pessoa e só mantém as memórias.
Ah, tá.
E muda a personalidade, muda tudo.
E é muito foda esse conceito, cara. É muito foda esse conceito.
Ah, interessante, é interessante. É interessante.
Então, Foncinho, e depois eu te passo uns endereços pra tu achar esses episódios.
Verei.
Facinho, facinho de você assistir. Bom.
Verei.
Seguindo, Afonso 3D, seu último alienígena nesta conversa.
Cara, então, é ridículo isso, porque esse último alienígena, justamente por causa do nome, era direto uma piada no meu colégio sobre mim e esse alienígena, que é Alf.
O é teimoso. Tá limpo.
Alfonso.
Tá limpo. Então, cara, né, Afonso, Alf, então, tipo, rolava piadota, né, cara? E é teimosia também, ou é teimoso. Eu imitava bem, hoje em dia eu não imito mais tão bem, mas eu imitava bem, eu falava igual, então...
É sacanagem, porque o Alf tinha os 5 dedos, né, cara?
É, pois é, era meio bullying comigo, né? Mas pelo menos eu tenho menos pelos que ele. Isso é bom.
E não come gato.
E não tem naquele
gato. É verdade.
A não ser que você considere os churrasquinhos que a gente encontra pelas ruas do Rio, né?
É, mas é. Assim, eu não como gato conscientemente.
Isso. Por vontade própria, né?
Você não acorda assim, hoje eu vou comer um gato no almoço. Né?
Na verdade, ele não tinha 5, ele tinha 4 dedos. Aliás, como todos os ETs, na verdade. Eu não sei por que ficam falando que os ETs têm. Que eu sou um ET, porque eu tenho 5 dedos, porque eu tenho 3 dedos, porque na verdade os ETs, eles têm 4 dedos, vocês podem reparar.
É, mas se você tivesse 4 dedos, eles iam chamar de Simpsons, né, cara?
Pois é, mas os ETs têm 4 dedos. E eu tenho 3, mas tudo bem, enfim.
Ai.
Preferia ser os Simpsons, na verdade. Na verdade, não, preferia ser um ET. Eu gosto do que eu sou, na verdade. Eu gosto de ser o Afonso.
Então tá bom.
É legal.
E o Alf?
Mas eu tenho pouca memória. Eu tenho pouca memória de episódios, assim, de cenas emblemáticas. Mas eu tenho muito aquela coisa assim, eu lembro que meu pai adorava. Então, tipo, era meio que um evento, sabe? Tipo, ver Alf e Chaves era um evento lá em casa, assim. E eu lembro que meu pai gostava muito, então eu assistia muito por conta dele. Porque eu acho que era um nível de piada menos pastel, sabe? Menos pra criança, então eu acho que era um nível de piada que talvez eu não entendesse. Então eu assistia mais porque era uma coisa de família, sacou? Era um momento que meu pai parava na sala pra ver. Portanto, que assim, eu lembro que eu imitava muito bem a voz, os trejeitos. Mas eu não tenho a memória de realmente de coisas emblemáticas, de episódios e acontecimentos do seriado.
Então tu não se lembra do episódio final do Alf?
Não lembro, cara. Não lembro mesmo, assim.
Que o Alf é capturado pelo FBI.
Não lembro, cara. Não lembro mesmo.
Foi foda, cara. Foi de doer o coração.
Aliás, minto. Agora você falando, eu tenho uma vaga lembrança, mas não sei descrever, por exemplo. Eu não sei dizer. Tipo, foi assim, assado. Eu lembro mais ou menos agora, assim, você falando, eu lembrei. Mas não é uma parada que eu lembraria sozinho, sacou?
Cara, eu gosto tanto de Alf, o É Teimoso, que eu tenho na minha coleção as 2 temporadas completas em DVD. E volta e meia eu assisto, cara. É muito foda. É muito comédia, cara. É muito comédia. Eu recomendo, ouvintes, comprem os episódios de Alf e o Teimoso em DVD, porque tá muito divertido até hoje. É fácil de você assistir. Assiste-se fácil, sem problema nenhum.
Bacana, ó. Vou resgatar. Vou tentar ver de novo. Ah, uma outra coisa que eu lembro também é que era seguido. Era Vicky e Alf, né, cara? Vicky e Alf.
Era a sessão comédia da Globo.
É, não era Globo, não, cara. Eu acho que era Bandeirantes, eu acho.
Não, o Alf era Globo, cara.
Ele não começou na Globo, não.
Eu tenho memórias da Bandeirantes disso.
É, cara. Alf era Band.
Era Band.
Eu lembro na Globo.
É, então acho
que... Alf teve, inclusive, desenho animado, que passava na época quando ele vivia ainda no planeta Melmac. Vocês chegaram a ver esse desenho?
Caraca, pode crer, pode crer. Eu não vi, logicamente que eu não vi, mas eu lembro da...
Ó, era estilo desenho do De Volta ao Futuro. Começava primeiro uma cena com o Alf do seriado, falando alguma coisa. Ah, eu lembro como é que era isso na época do meu planeta lá em Melmac. Aí vinha o episódio falando como é que era o negócio no
planeta dele.
E no fim ele fazia uma experiência também?
Não. Só era a participação do boneco, era só no começo do episódio. Muito foda.
Olha aí, uma coisa que eu não sabia, que eu acabei de ler, que ALF é a sigla para Alien Life Form.
Isso, foi como os Okmonics deram o nome pra ele, era que o pai da família Okmonic, o pai da família, não, Okmonic eram os vizinhos, não, esquece, mas o pai da família, o que é o Willy, né, Willy, é isso aí, ele, mas ele é uma forma de vida alienígena, um ALF, aí o menino, é um ALF, tá, então vamos chamar ele de ALF, tá aí, gostei, ALF.
O nome dele, cara, o nome dele é Gordon Shumway.
Gordon Shumway, de Melmac.
Caraca, que maravilhoso.
Ele é até meio magro, né, pra se chamar Gordon.
Nossa.
Tá, Dragão.
Cara, não sei. Pô, a gente tava indo bem, cara.
Cara, se eu não fizer esse tipo de piadinha, não sou eu, entendeu?
Tá bom, é engraçadinho. Então puxa logo o teu último alienígena pra acabar essa conversa, anda.
Ai, ai. De alienígenas penudos, vamos pra alienígenas bonetinhas. Bonetinhas. Porque eu vou falar da tripulação do... da Kaizoku Sentai Gokaiger, né, que eles vêm do espaço a resgatar os poderes de todos os outros Super Sentais que foram perdidos pela galáxia.
Afonso, você que deve com certeza estar boiando nessa conversa do dragão.
Mas com certeza.
Kaizoku Sentai Gokaiger é um Super Sentai estilo Changeman, Flash, uhum, tá? Que no original japonês, foi em que ano, Dragão? Foi em 2012?
11 ou 12? 11, 12 foi GoBusters.
Em 2011, as séries Super Sentais completaram 35 anos.
Não é 35 anos, é o 35º Super Sentai.
É, o 35º Super Sentai, que alguns anos pularam.
É, não, é que teve alguns Super Sentais que duraram 2 anos e teve um ano que pulou também.
Tá. Aí a 35ª formação...
Para. Qual é a definição de Super Sentai? Qual é a definição... Eu não tô entendendo, cara. Essa porra tá confusa.
Saca Changeman?
Sei, o Changeman é um Super Sentai.
Isso.
Grupo de 5 jovens poderosos defendendo a Terra contra as forças do mal.
E era um por ano só?
Ainda é um por ano.
No Japão ainda existe, ainda tá rodando até
cada
hoje.
Cada um é um ano, então tipo assim, primeiro foi Flashman, primeiro foi Changeman, depois Flashman, depois foda-se, foi um outro grupo.
Por aí.
Foi Maskman, eu tenho a lista aqui se quiser.
Não, Dragão.
Não, chega. Obrigado.
Sossega, não, obrigado. Dragão. Sossega a periquita, não, obrigado. Dragão. E antes mas, peraí, do Changeman, antes do Changeman,
cara, os japoneses são os verdadeiros alienígenas, cara.
Por aí.
Esse povo é esquisito, cara.
Por aí.
Povo esquisito da porra.
Aí o que que acontece? O Gokaiger...
Então,
o
Gokaiger é um pirata, foda-se, um pirata que bate em quem? Do espaço.
O que que acontece? O Gokaiger, como eu falei, era o 35º grupo japonês de Super Sentais. Então, pra homenagear, pra comemorar a chegada nesse número cabalístico, eles homenagearam os Sentais anteriores, com essa história que eles tinham chaves... que acionadas no morfador deles faziam eles virarem os Sentais anteriores. Então eles viravam Changeman, eles viravam Flashman, eles viravam Gogo Five, eles viravam todos os Power Rangers que a gente conhece.
Olha! Entendeu?
Porque eles tinham esse poder. Era uma homenagem da produtora da Toei para os episódios anteriores.
Caraca! Então, peraí, o Power Ranger, ele só é ocidental no olho? E, tipo, foram os japas que inventaram os Power Rangers?
É.
Todas as cenas de luta de robô e de luta coreografada são japonesas.
Meu Deus, minha cabeça explodiu agora. Então, os japoneses quiseram colonizar japonisticamente o Ocidente fazendo os Power Rangers com um olho. Fazendo os Power Rangers ocidentais.
Não, na verdade não. Na verdade foi o filho da puta do Henry Saban que viu que Tokusatsu fazia sucesso no Japão e quis ocidentalizar pra trazer os Power Rangers.
Você sabia que quem. A primeira pessoa que quis fazer isso foi Stan Lee, não sabia?
Sim.
O Stan Lee já quis fazer isso primeiramente, quando ele trabalhou com a Toei pra fazer um dos centais.
Suparo Domen.
Como pra fazer os Vingadores.
Não,
né?
Ele.
Stan Lee fez os Vingadores porque era um super. Foda-se, super caco, caco, lololol. Sei lá.
Não, na verdade, ele ajudou no Battle Fever J, né? Que tinha. Que era
pra... E no Spider-Man também, porra. Sim. No Spider-Man japonês.
Sim, e quando ele assistiu San Vanka, que ele quis trazer pra cá. Diz que ele não, o que nossa, ele não ajudou. Velho. Ele quis trazer...
Cara, minha cabeça explodiu agora. Isso explica por que Power Ranger mudava todo ano.
Sim.
É, porque todo ano no Japão era um grupo diferente.
Caralho, e numa, era a mesma galera. E o Ranger vermelho é o mesmo até hoje.
Não,
mas
é o mesmo. Pelo menos no meu coração, é o mesmo.
No Japão, era sempre, todo ano, um grupo diferente. Literalmente, um grupo diferente.
Mas tinha Power Rangers japonês e Power Rangers ocidental?
É. Sim e não. É porque... Power Rangers é a versão americanizada dos Super Sentais.
Cara, não vou tentar entender isso agora não, cara. Deixa pra lá.
Não se preocupa, deixa, esquece. Não tem problema não.
A Saban ia no Japão, assinava o contrato, trazia pra cá, adaptava com atores americanos e chamava de Power Rangers, o que é Super Sentai. Entendeu? Ele mexia no roteiro, fazia umas coisinhas, uns balangudangos lá, mas tipo, tudo que é cena de Super Sentai, tá. Ele refazia.
A última pergunta. Enquanto rolava Power Rangers aqui no Ocidente, lá no Oriente rolava o quê?
Super Sentai.
Super Sentais, que são os originais.
Uhum. Tá, mas espera aí, mas qual era o nome do Super Sentai equivalente ao Power Rangers?
Cada ano é um nome diferente. Cada ano é um nome diferente.
O primeiro era os Zyu Rangers, depois acho que só...
Ah, mas por que eles botaram os Power Rangers nesses 35 aí, então, que eu não tô entendendo?
Porque eles não eram os Power Rangers, eles eram os Super Sentais com a mesma... Que tem... Que os Power Rangers fizeram a roupa.
Ah, tá. Então era só equivalência.
É, só equivalência, entendeu?
Ah, tá. Equivalência, entendi.
Saquei. E, na verdade, o Gokaiger tem piadas com Power Rangers, se você for ver.
É só entender o seguinte, o Afonso. Super Sentai é o original japonês. Power Ranger é a cópia americana.
Tá, é tipo The Ring.
Isso, exato.
Saquei.
Eles já fazem isso há muito tempo, cara.
Ok, e para meu último alienígena, eu ia mandar um Star Wars agora, mas não, é muito hype, muito modinho.
Diferentão.
Ah, eu sou muito foda.
É, percebe-se.
Muito obrigado, também amo vocês dois. Pegando na esteira dos alienígenas japoneses de Cláudio Dragão Dourado, eu vou falar simplesmente do meu alienígena japonês favorito de todos os tempos, o Dr. Gori.
Olha aí, boa.
De Spectrum Man. Cara, o que falar do Dr. Gori? Um macaco louro cientista maluco.
Tcharam! Genial, cara.
Dublado pelo Seu Madruga.
Caraca, isso é melhor ainda.
E o meu objetivo é a conquista! É a conquista! Vai conquistar 10 vezes. Vai gostar de conquistas lá na puta que eu pariu. Uma coisa engraçada sobre o Dr. Gori, o Spectrum Man, beleza? Todo mundo lembra o Spectrum Man? Não, é porque você não é muito novinho, ouvinte. Então corra atrás e tente ver algum episódio do Spectrum Man ou não. Pariu, esse Jasper envelheceu mal, o Spectrum Man envelheceu pior ainda.
É, não rola de ver. Rola de ver um por curiosidade, não é pra você baixar a série inteira e...
Não, a série inteira não rola, é tortura.
É, tortura.
Tá sacanagem. Spectrum Man, beleza? Herói japonês, vira gigante, sim, cópia do Ultraman, sim, é cópia descarada do Ultraman, ok, ninguém tá discordando disso. Mas uma coisa curiosa que às vezes pouca gente não sabe... É que o seriado começou primeiro como Macaco Espacial Gori. Ou seja, o Gori era o principal, não era o Spectrum Man.
Mentira, não sabia disso.
Não é vero, Dragão?
Isso, exatamente.
Caraca, que maravilhoso.
Tanto que se tu pegar, Afonso, por curiosidade, caça no Google que tu encontra fácil, a abertura original japonesa de Spectrum Man, tá lá. o Chu alguma coisa Gore, que é o macaco espacial Gore, que é o foco da série era o Dr. Gore, não era o Spectraman.
Cara, olha aí, cara. Que maravilha isso, cara.
O Chu Gore é Gore espacial, né? Tipo, que é uma abreviação de Gorira. Gorira. Como eles falam.
Dr. Gore, por sinal, cara, é emblemático. Como não lembrar do Dr. Gore? A porra do macaco louro, o cientista espacial, e que fala pra surdo mudo, porque ele fala com sinais de mão numa época que ninguém usava sinais de mão. Com máscaras copiadas na cara dura do planeta dos macacos, óbvio.
É, verdade.
Né? Como se fosse o único que fizesse isso, né?
E tão mal feitas. Cara, mas tão mal feitas as porras da máscara que tu viu os dentes do ator dentro da máscara. Tentando abrir a boca maior. Porque ele tinha que abrir mais a boca do que o normal pra boca da máscara poder abrir e parecer que ele tá falando. O ator praticamente tinha que ralar assim com a boca mais aberta.
Cara, que tosco, que tosco.
O que tinha de tosco tinha de sensacional, cara. O Spectreman era tão baixo orçamento, mas tão baixo orçamento, que era tosco na época a gente viu quando era criança. Já era
tosco
naquela época. Mas sabe o que eu pensava quando eu vi um episódio desses? Foda-se, eu tô me divertindo.
Bicho, peraí, dá um pau, eu preciso ver a abertura pra me lembrar. Caraca, cara, Spectreman.
Não, essa é a abertura americana.
É,
não,
americana.
Não,
mas é muito tosco. Caraca, não, é nojento. Caralho, é muito nojento a maquete explodindo, cara.
Ah, mas a música é foda. Spectreman!
Caralho, olha esse monstro, cara. Esse monstro com um extintor na boca. Tipo, jogando um gás de extintor. Nítido que era um extintor saindo da boca do dragão tosco.
Parece... Era o Didi Mocó.
Caralho, parece uma maquete que meu filho de 5 anos faz, cara.
Isso era velho.
Não tem o menor respeito, cara. Caralho, é muito nojento. Sério, é nojento. Não é uma parada saudosista, assim. Eu não senti saudosismo, sabe? Caraca, olha só como é que era feito. Não, que nervoso, cara, que deu ver.
Só pra resumo de conversa, eu, o Afonso e o Dragão acabamos de assistir as duas aberturas do Spectreman, a japonesa e a americana. Só dá um resumo rápido, Afonso.
Não assistam!
Ô, Nerd Massa, o que você tava falando do Jaspion mesmo?
Mas eu amava Spectreman, porra. Eu assisti Spectreman quando era guri, cara. Eu amava Spectreman.
Caralho, porra. Foda-se, é um cocô. Não assistam, pelo amor de Deus. Não, cara, sério, seus olhos vão cair. Não assistam. De verdade, é muito nojento.
Se vocês quiserem arriscar, ouvinte, está o link aqui dos vídeos da abertura japonesa e americana do Spectreman. Assista!
Caralho, não... Não, não faz isso, cara. Não bota o cabeça de papelão pra galera ver,
cabeça
maluco.
Cabeça de papel machê.
Caralho, é muito nojento, sério.
Bom, pra encerrar essa conversa, Dragão, acho que a gente vale a pena até contar pro Afonso como é que é. O que que é Caos?
Caos, ele é um alienígena miserento, que ele sai chupando energia, dando uma ligadinha na tomada e destruindo todo o Brasil, velho. Mais do que já tá zoado. E nossos amigos, os... Já dá spoiler que vai ser Sentinelas?
É, Sentinelas é o nome que deram pra eles.
Que eles vão derrotar esses clones do Caos.
Afonso, pra você que obviamente está mais perdido que segue em tiroteio, Vitor Hugo Mota, que é um amigo meu e participante aqui do Paranerd, ele tem um outro podcast chamado Agência Transmídia, no qual ele finge que é uma agência de publicidade que faz a transposição de mídias, de uma mídia para outra. Então ele pega um personagem de quadrinhos e passa para um filme, pega um personagem de uma série de televisão e faz um livro com um videogame. Aí ele criou audiodrama com roteiro original dele, chamado Caos Crescente, na qual, como o Dragão acabou de falar, existe o alienígena Caos, que caiu na Terra e começou a fazer o caos, porque ele suga energia e brota dele clones, e cada clone tem um poder diferente, cada clone é mais forte do que o outro, e uma série de heróis brasileiros inventados pelo próprio Vitor Hugo combatem o alienígena. O grande barato dessa audiodrama, aí Vitor Hugo pegou a galera da podosfera, inclusive pessoas que você conhece como Harold, o Android Strickman, já ouviu falar dele? Já, né? E pediu pra cada um gravar um personagem. Depois ele juntou essa galera, esses áudios separados, num áudiozão e virou esse audiodrama de 12 episódios, Dragão?
São 4 episódios e dividido em 2, então são 8.
E são, cara, muito foda. Porque o Vitor Hugo, ele fez esse audiodrama com uma coisa em mente, pra ser totalmente audiodescrito, ou seja, é pra pessoa cega aproveitar como se fosse uma graphic novel, só que uma graphic novel em áudio.
Gerado, maneiríssimo.
Depois eu te passo...
Que maneiro isso, cara. Pô, eu quero escutar sim.
Depois eu te passo o link pra você escutar os episódios, cara, é sensacional. E ouvintes, cara, vocês sabem disso, porque o Vitor Hugo vira e mexe fala do audiodrama dele aqui no Paranerd. E se vocês tiveram a pachorra de não ouvir Caos Crescente, porra, vai lá na agenciatransmedia.com.br do Vitor Hugo e ouçam, cara. Não dá pra não assistir esses episódios. São a coisa mais sensacional que o Vitor Hugo fez até hoje na vida dele.
Se vocês não ouviram ainda, Belém, nunca mais tô de bem.
Olha,
cara,
aí,
velho, Poison Rave, velho, nossa. Ai, Poison Rave.
Considerações finais. Afonsinho, meu querido amigo, eu queria te agradecer primeiramente por essa sua bondade de vir participar desta bosta de podcast que é o meu.
Que isso, rapaz, não se deprecie jamais.
É, deixa, a podosfera já faz isso o suficiente.
É,
a podosfera em geral já me deprecia o suficiente, não preciso eu me depreciar, né, Dragão?
Exatamente, pô. Exatamente. Não, é um prazer, cara. É só complicado, assim, pô, é chato isso, cara, porque minha vida é muito enrolada. Então, assim, é difícil eu participar mais vezes, tá? Mais, assim, com os amigos queridos, gravando e tal. É complicadíssimo. Gostaria de participar muito mais. Mas, cara, sempre que dá, eu faço um esforço. Hoje o universo tava conspirando contra, mas a gente conseguiu.
Boa, viu? Tadã!
Eu consegui, porque tava difícil, né? O Skype não tava querendo funcionar em plataforma nenhuma aqui, mas falei contigo. Quando você virou e mandou a mensagem assim, hoje vai ser difícil, não vai dar? Eu falei assim, não, a tecnologia não vai me vencer.
Cara, brigadão.
E aí, tamo aí gravando junto, mas foi um prazerzaço, Alexandre. Porra, foi muito bom, cara. Obrigado.
Não cheguei no planeta de pedalinho, pomba.
Exatamente, porra. Exatamente, não cheguei de bicicleta, de velocípede, porra.
Dragão, meu querido, faça seu Jabadex para lá o Omega Station.
Então, pra quem gosta não só de cultura japonesa, mas das coisas mais diversas possíveis, temos o Omega Cast e temos... Fora no Omega Station, fora no Omega Cast, que falam de diversos assuntos, né? A qual já falamos de tanto de filmes ruins, de animes, como política, preconceito.
E eu culpo Dragão Dourado pelo meu vício com One Piece.
Ah, já temos um adepto, né?
Olha aí.
Fizemos ele não só assistir quase 400 episódios de One Piece pra sincronizar, mas também gravar um Paranerd sobre One Piece.
Maldito Olha. Seja você, Dragão.
Ah, tá. Como se eu tivesse apresentado uma obra ruim, né?
Não.
Agora vem cá. Lá no Ômega, lá, tem hentai também?
É de vez em quando. Né? Mas só nos bastidores.
Porque hentai eu curto.
Então, nos bastidores...
Então, ficamos aqui por isso, queridos ouvintes, e mais do que nunca, vida longa e próspera! Uma saudação alienígena! Aê, muito bem! Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy, Deuteronomy, it all started with the Big Bang. Einstein and astrology, it all started with the Big Bang.
hadn't heard the mail.
Muito bem, vamos então agora àquela leitura de e-mails e comentários batuta. Em primeiro lugar, não recebemos nenhum e-mail para o Paranerd 114 de Rogue One, mas recebemos alguns bacaníssimos comentários. O primeiro cidadão que nos fez o comentário foi o senhor Léo Bruschi. Ele nos mandou o seguinte: eu gosto do timing do Nerdmaster. Eu lanço quando eu posso, meu filho. Infelizmente, eu não tenho condições ainda para lançar episódio sobre filme assim que o filme foi lançado. Se eu pudesse, eu adoraria fazer isso. Tá meio atrasado, mas quero saber as impressões do nosso Nerd Mestre, ouvindo. Tomara que você tenha gostado, Léo. Outro que nos fez comentário foi o queridíssimo Marcel Salgado, do Sapo Brothers. Ele nos mandou o seguinte: Rogue One consegue manter a tradição de Star Wars que a trilogia escrota descumpriu. Robôs legais. Esse robô imperial, somado ao BB-8, estão entre os meus personagens favoritos da série, que obviamente já incluía o C-3PO e R2-D2. Realmente, o K2SO foi um robô sensacional. E por último, mas não menos importante, meu mais recente mecenas, o senhor Simões Neto, nos comentou o seguinte: demorou, mas chegou. Sempre é bom ouvir um tema que já foi bem discutido. Acabamos revendo algumas opiniões. Bom episódio, e que o próximo não demore tanto. Eu acho que não demorou, né, Simões? Mas vamos lá. Falando nos mecenas, eu quero mandar aqui agora alguns mega abraços e super beijos aos meus maravilhosos mecenas: Madame Dona Ana Carolina Martins, a lindona, a Ruvian Ana Lúcia Letier, o maluco do Arthur Bonifácio, o autor de fama internacional Daniel Rossi, o nababesco Éder Cardoso Santana, o cintilante Monsieur Emílio da Costa Mansu, o erudito Gutenberg Lima dos Santos, o sofisticado Lucas Freitas, o retumbante Luiz Alfredo Lopes Soares Filho, cara, arruma um nome menor, pelo amor de Deus, o centenário Nelson Imbuzeiro, o americanizado Nicolas Oliveira e o vigia desta porra toda, o Sr. Valdir Fumene Jr. E é isso aí, recados dados, beijos e abraços mandados. Ficamos com esse episódio por aqui, agradecendo principalmente ao nosso queridíssimo Koalace do HunterCast, que fez o favor de editar esta bagaça para a gente. E não, ele ainda não tá recebendo por isso, mas vai em breve receber. Então até mais, gente. Boa, até o próximo episódio. Os meus reais ficam quase reais. Tô imprimindo meu próprio dinheiro, é. Quando ele acaba eu faço mais. Quando ele acaba eu faço mais. Quando ele acaba eu faço mais. Yeah.